Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, pessoas ligadas aqui no Sons do Brasil, todo domingo, transmitido pela Rede USP de Rádio, pelos 93,7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e pelo www.radio.usp.br. Como todo domingo, estamos aqui com trabalhos da melhor qualidade, mostrando para vocês música boa, música bacana que está por aí e que não tem o espaço devido para ser mostrado. Hoje, o nosso artista convidado é uma banda, na verdade, a banda Calango Brabo. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Prazer enorme estar aqui. Boa tarde, ouvinte. Obrigado pelos ouvidos e pelo espaço.
Aquela banda falou aqui, Daniel Roberti.
Opa!
E o nosso segundo elemento, como sempre temos aqui, que ajuda a gente a apimentar o papo, trazendo também várias informações da sua área de atuação. Temos hoje aqui o produtor audiovisual Fausto André. Boa tarde, Fausto.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Calango Brabo.
Boa tarde,
ouvintes.
André. O Calango Brabo e também o Fausto André, como eu sempre digo, a gente sempre registra, assinando a página número 64 da história dos Sons do Brasil, mandando seu autógrafo aqui, ajudando a gente a construir essa história. E dando início a esse papo gostoso de hoje, Calango Brabo, CD novo na área.
CD novo na área, música nova, uma roupagem um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo, mas com aquele sotaque, aquele swing que a galera já está acostumada a ouvir. Foi assim, uma ideia nova, falamos, vamos fazer um negócio um pouquinho mais voltado pro pop, pro rock and roll, né, sem perder aquela raiz calanga, vamos falar assim, né, aquela pegada regional brasileira, nordestina, gostosa. Vocês vão ouvir um som com muito mais peso, né, um som muito mais dinâmico no aspecto pop, mas com aquela pimentazinha que o calango não deixa de botar jamais.
Legal. Esse é o terceiro CD da banda?
É o terceiro CD da banda, o segundo CD é inteiramente autoral. Aliás, não vou roubar o mérito de ninguém, né? A gente regravou um canto popular que foi Mamãe Oxum. A gente vai conseguir ouvir aqui durante a programação. E eu regravei uma música de um autor que eu gosto muito, né? O Toninho, também conhecido como Antônio Vivaldi, né? Que vocês podem encontrar no CD, que é A Tempestade, é o último movimento do verão do Vivaldi. Ó, que chique, Serginho.
É mole?
Porra, cara.
E aproveitando, então, você falou aí de rock and roll, da música regional. Conta então pra galera conhecer um pouco mais o que é o Calango Brabo, na verdade. Essa ideia toda, dessa mistura de música regional com pitadas de rock and roll no meio.
O rock and roll, né, a música regional dão origem ao tal do Calango Brabo. O que é o Calango Brabo? Eu tenho o maior prazer de poder falar isso. O Calango Brabo é praticamente a minha história musical, né? Ali você vai conhecer o Daniel Roberti, assim, de cabo a rabo, né, de A a Z, porque vem todo aquele material que eu coletei durante o meu estudo, desde criança, depois como adolescente, aquelas influências, né, Metallica, Iron Maiden, Megadeth, porque é tudo em mim, né, mas é bem interessante, depois de um amadurecimento, tanto quanto músico como pessoa, né, onde eu vim beber dessa música de raiz, né, brasileira, nordestina, você encontra esse mix, é a música brasileira, a música regional, tocada pelo, vamos falar, ex-roqueiro, acho que não tem ex-roqueiro, né? Pelo rocker Daniel Roberti e pela banda que vem dar todo esse apoio. Cada músico tem uma característica diferente, isso eu acho muito bacana pra gente conseguir fazer essa mistura. Por exemplo, na percussão, a gente tem o baterista, né? O Marcos, fazendo uma batera swingada, mas com aquele peso rock and roll. E do outro lado, você tem o André Gonçalves trazendo instrumentos, né? Já típicos de música regional brasileira. E fundir esses dois elementos, pra mim, assim, é a realização de quase um sonho, né? Falei, consegui trazer aquilo que eu trago como bagagem, né, musical, e aquilo que eu gostaria de fazer um dia. Então, com a ajuda dessa equipe, a gente consegue fazer essa salada toda e transformar numa coisa homogênea e audível, né?
Registrando aqui no estúdio a presença dos músicos também da banda Calango Brabo, que é o André Gonçalves na percussão ali, tá ali no fundinho dando um oi pra vocês. E também o Marcos Miranda, batera, tá ali também. Tem o baixista.
Meu, o Marcelo Ferraz também, um baixista de mão cheia, com uma experiência muito grande, né? Acrescentando e dando um swing aí pra nossa música. Isso é muito bacana. Tô muito feliz com essa equipe.
Colocando o Fausto aqui no papo também.
Vamos aí.
Fausto, Animagem, Vídeo e Web é a sua empresa de trabalho, não é isso?
A minha produtora. Já existe há 9 anos. É, a gente tem aí desenvolvido vários trabalhos voltados pro audiovisual, produção pra TV, enfim, é corporativo também. Mas no último ano a gente está se focando especificamente na área musical, né? Então tem feito vários trabalhos voltados para música, com vários artistas. É, tem sido bem legal, tá sendo bem interessante.
Legal.
A gente tem produzido videoclipes, produzido conteúdo para YouTube, conteúdo para canais.
E hoje em dia, com o crescimento do mercado, da cena independente, vamos dizer assim, como a gente sempre chama aqui, tem, assim, surgido bastante coisa no meio musical para se fazer.
Tem sim, tem muito espaço para crescer, né? Eu acho que as bandas, os músicos ainda não estão sabendo explorar da melhor maneira essas mídias sociais, a internet, da maneira correta para fazer o nome deles aparecer. Eu tenho percebido isso muito com vários artistas que eu tenho conversado. Alguns já entenderam, já sacaram como é que a coisa funciona, mas acho que é uma minoria. Você pode ver que tem algumas bandas, alguns músicos que têm um número absurdo de seguidores e tem um trabalho bom, e você vê músicos que têm trabalhos extraordinários e que não conseguem placar na internet, que hoje eu vejo.
Hoje em dia o vídeo, a base da música é o áudio.
Exato.
Mas hoje em dia, com essa questão das mídias sociais, o vídeo passou a ser uma peça fundamental.
O funk é ver, né? O funk é saber quem tá tocando. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, no surgimento da MTV, aquela coisa do videoclipe. A gente ouvia a música, a gente tinha foto do músico nas revistas, na capa do disco, mas não via muitos músicos, principalmente lá de fora. A gente às vezes não tinha acesso no que era a atuação deles. E hoje a gente tem isso. Eu acho que o Daniel pode me falar melhor disso, assim, como que é com o público em relação a isso.
Olha, hoje quando alguém chega pra mim e vem perguntar de alguma banda, o cara não chega e pergunta, olha, você ouviu tal música? Não, ele, você viu o novo som? Você viu o novo som. Então eu sempre falo isso pras pessoas, né? Hoje você ouve com os olhos. É uma cultura de massa. Você ouve vendo.
É, o acesso à informação veio para mudar completamente a maneira como se consome música, como se consome arte. Hoje, se os músicos souberem usar melhor essas plataformas para divulgar o seu trabalho, eu acredito que a gente consegue colocar um conteúdo melhor para o povo poder ter acesso e tal.
Legal. Vamos fazer o seguinte, começar a botar música no pedaço aqui, Daniel.
Opa, vamos lá.
Vamos agitar aí com o Calango Brabo.
Com o Calango Brabo.
E a gente vai mandar ao vivo pro pessoal aqui.
Vou mandar então nossa primeira música de trabalho, que mostra bem o que o Calango Brabo é, que é Boi da Cara Preta.
Só se for agora.
Som na caixa.
Boi da Cara Preta com Calango Brabo ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Janela, arruma um espaço, respira bem forte. Facilita, deixe o som entrar. Não corre atrás de ninguém, nem se passa de morto. Abra a mão, dá um abraço. Deixa a felicidade vir e te encontrar. Eu vou falar dessa coisa tão linda que veio, ficou na minha vida e se pôs à vontade. Muito mais que a verdade, nome dela é bonito. Mas que Maria, nome dela é amizade. Então vem da mão, vamos lá pra varanda, vamos brincar de roda, vou cantar uma ciranda. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina, pega pela mão, mas muito cuidado, não vai deixar cair. E vai mostrar pra ela a porta do meu coração. Essa menina pega pela mão, mas muito cuidado, não vai deixar cair. E vai mostrar pra ela a porta do meu coração.
coisa tão linda que veio, ficou na minha vida e se pôs à vontade. Muito mais que a verdade, nome dela é bonito. Muito mais que Maria, nome dela é amizade. Então vem da mão, vamos lá pra varanda, vamos brincar de roda, vou cantar uma ciranda. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina, pega pela mão, mas muito cuidado, não vai deixar cair, e vai mostrar pra ela a porta do meu coração. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina, vai mostrar pra ela a porta do meu coração.
Voltando agora, depois de vocês ouvirem Boi da Cara Preta com Calango Brabo, e pegando o link do que nós estávamos falando aqui antes de tocar a música, a questão do vídeo, então, a importância disso, Fausto, a questão de se ter um material legal hoje em vídeo ajuda bastante na questão da divulgação, né? Acho que é uma ferramenta que passou a ser imprescindível para o artista.
É, né? Primordial. O fã, o apreciador de música, hoje ele não se contenta só em ouvir o que está sendo dito, ele quer ver como que essa mensagem é passada.
Agora, existem várias formas de se utilizar esse material, divulgar. Você até agora em off, a gente estava conversando, você citou a questão de ter muita gente que tem muito material, muita coisa feita e não sabe exatamente como e onde utilizar isso.
Exato.
Né?
É importante o artista se informar, pesquisar um pouco, saber como que ele pode usar dessas ferramentas para poder divulgar o seu trabalho. Muito músico, às vezes, não tem acesso a essa informação. Se tiver alguém próximo que possa fazer isso, seria interessante. Basicamente, hoje, se o seu trabalho não está nas redes sociais, não está na internet, Facebook, Twitter, YouTube, Google+, enfim, todas essas ferramentas de compartilhamento e de divulgação que são utilizadas pelas empresas e que não são utilizadas da mesma forma, pelo menos pela grande maioria dos músicos, se você não estiver dentro dessas plataformas, você praticamente não existe.
No caso do Calango, olha, vocês utilizam disso, Daniel?
No caso do Calango, a gente tenta. Inclusive, eu estava aqui em off também, passando um chaveco aqui no nosso amigo Fausto, né? Pra gente começar a organizar, pelo menos, porque tem o André, né? Nosso percussionista e... assim, ele que armazena tudo isso, né? E ele fala pra mim, cara, eu já tô com uma penca de HD cheio de material nosso. Legal, e a gente tá fazendo o que com esse material? Ocupando o HD, você entendeu? Então, esse direcionamento é muito bacana. Hoje, o artista, né? Pelo menos o artista independente, né? Eu falo por mim e por algumas bandas que eu conheço que estão na mesma batalha. E a gente virou faz tudo, né? Porque você faz a tua música, você grava a tua música, você compõe, você arranja, você carrega instrumento, você monta palco, você passa som, você produz o teu vídeo, você trata as tuas fotos, você gerencia as suas mídias sociais.
Divulga, fecha show.
Nossa, meu, né?
E aí quando sobra tempo, você vai lá e toca.
De vez em quando dá até pra tocar, viu, meu? E mal é mal, assim, se você não errar nada durante o show, porque você tá com a cabeça fazendo tanta coisa, o show sai legal de vez em quando. Então, assim, eu acho que isso acaba sobrecarregando demais o artista. Mas, por outro lado, eu também vejo que, muitas vezes, os artistas não têm essa humildade de, vamos falar assim, passar a bola pra outra pessoa. Olha, eu quero que você cuide da imagem.
É mais ou menos como um pai pedindo pra alguém cuidar do filho, né? Então, assim, é meio complicado isso. Você... dá pra se entender, mas é um hábito que o artista precisa, eu acho que na sua grande maioria, adquirir. Não é que ele vai abrir mão da sua arte, do seu talento, do seu negócio. Não é essa a questão.
Sim.
A questão é você ter alguém pra quem ele possa delegar.
Mas isso que você falou,
fazer...
meu, esse exemplo que você falou do pai e do filho é...
é bem
foi...
isso.
Não, eu acho que é exatamente porque o que acontece, o artista ele fica com um apego emocional tão grande pela arte, pelo meu, que ele acaba esquecendo que a música é arte, mas é produto também.
Na verdade, se você for analisar hoje, há alguns anos atrás, quando o artista ele estava ligado a uma gravadora, tudo isso era feito pela gravadora. A partir do momento que surgiu a coisa da independência, né, de você fazer você por você mesmo, ele pegou e falou, então eu tenho que fazer tudo agora. Ele não pensa de repente que está na sua mão, o trabalho é seu, você não tá mais ligado à gravadora, quer dizer, não tem mais quem faça por ti, mas que você também não consegue fazer tudo sozinho.
É lógico, aliás, faz, é o que eu sempre falo. Eu falo, meu, você é um excelente músico, então você é péssimo em várias outras coisas.
Sim, é que tem uma questão aí também que é assim, né? Antes, a gravadora podia fazer, obviamente, ela investia lá os seus recursos para fazer a divulgação dos artistas. E hoje, com essa questão do faça você mesmo, existe uma economia aí, né? De certa forma, é uma economia muitas vezes porque o cara não tem grana para poder contratar um profissional para fazer isso, ou porque simplesmente ele acha que não deve gastar e ele mesmo vai fazer. E aí corre o risco de não fazer um trabalho bem feito, pode até fazer um trabalho bem feito, mas na grande maioria o resultado sairia muito melhor se contratasse um profissional para fazê-lo, né?
Uhum.
Pelo menos esse é o meu ponto
legal
de vista.
Vamos fazer o seguinte, a gente tem no programa o momento Pitaco do Convidado, que é onde vocês indicam, além de estarmos falando aqui do trabalho de vocês, várias pessoas estão aí fora na batalha. Então a gente pede que vocês, estando aqui, indiquem alguém aí de fora que também está na batalha para que a galera também conheça esse trabalho. Então, Fausto, eu ia convidar você para dar o pitaco nesse momento.
Vamos lá, o meu pitaco é a banda Cidadão Blindado, uma banda de Santos. Eles estão aí na estrada há 12 anos já. Tem um trabalho bem interessante, uma mistura de rock, hip hop, sons regionais também, tem alguma coisa de sons regionais. É uma mistura bem brasileira mesmo, com letras, com conteúdo bem contundente aí, fala muito sobre existência, sobre conflitos pessoais, enfim, sobre política também. E a música que eu escolhi pro Pitaco é Deus e o Diabo, que é uma música que reflete bem isso, essa questão existencial aí entre as pessoas, o lado bom e o lado mal das coisas e tal. Então eles souberam expressar muito bem isso nessa música, achei bem legal, por isso que eu escolhi.
Ok, então, Pitaco, do Fausto André, aqui no Sons do Brasil, Deus e o Diabo, com a banda Cidadão Blindado. Voltamos no segundo bloco.
Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, e colhendo lírio, lírio, a colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Colhendo lírio, lírio, e colhendo lírio, lírio, a colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, e colhendo lírio, lírio, a colhendo lírio pra enfeitar o seu colgar. Colhendo lírio, lírio, e colhendo lírio, lírio, a colhendo lírio pra enfeitar o seu colgar. Cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio, e colhendo lírio, lírio, a colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Colhendo lírio, lírio, e colhendo lírio, lírio, a colhendo lírio pra enfeitar o seu congá.
Voltando então agora no segundo bloco, e vocês ouviram Mamãe Oxum. É um canto popular, isso? É isso, Daniel? Fala um pouco
pra
gente.
Um canto popular
isso.
Brasileiro, tem muito a ver com a cultura afro, né? Que eu acho muito bacana, e apesar de quase albino e de olho claro, minha mãe é africana. E eu acho que essa raiz, assim, da música africana e tal, tá muito presente na minha vida. Eu gosto demais e prezo demais pela cultura afro no Brasil. Musicalidade também é pra ser explorada dentro desse estilo. É fantástico, meu.
Beleza. Deixa eu falar uma particularidade de vocês aqui do Calango Bravo, especificamente sua, Daniel. A questão da guitarra siamesa, cara. É uma coisa, assim, bastante interessante. A gente não tem vídeo aqui, André. Apesar de termos aqui um produtor audiovisual, os sons do Brasil é áudio. Explica pra gente um pouco dessa coisa da guitarra siamesa, a particularidade. Você, são poucas pessoas que tocam esse instrumento, né?
É, hoje no mundo a gente tem o registro de 4 guitarristas que tocam as guitarras siamesas, eu chamo de double guitar. A gente tem 2 nos Estados Unidos, 1 na Índia e outro aqui no estúdio, falando pra vocês. Assim, as guitarras siamesas, o que que são? É uma guitarra destra e uma guitarra canhota. Elas têm um encaixe e você toca as duas simultaneamente, fazendo 2 linhas melódicas, ou harmonia e melodia, ou 2 harmonias, só que diferentes, uma em cada mão. Você tem que martelar os dedos com bastante força pra tirar som delas, e foi uma coisa que eu comecei a estudar, assim, lá pelos meus 18, 19 anos, não faz muito tempo, comecei a desenvolver algumas técnicas, porque assim, você não tem aula disso. Eu mandei fazer essas guitarras, lógico, você não encontra uma loja pra vender. Um luthier lá em Curitiba fez pra mim. E até eu começar a tirar som disso, levou uns 6, 7 anos, né? Não é uma coisa assim tão simples, né? Mas é aquele negócio, né? Aquela busca pela superação, né? Dos seus limites técnicos. Eu acho que limite... quem escolhe é você, né? Não existe. Você vai até onde o dedo vai.
E no show do Calango Bravo tem...
No show do Calango Bravo eu sempre faço uma performance com essas guitarras, mas voltando sempre pra rítmica regional brasileira. Então, assim, em outras situações você vê guitarristas usando esse tipo de guitarra pra tocar rock, aquele rock pesado mesmo. Eu já não, eu tento colocar essa rítmica regional nelas, que eu acho que coube muito bem, né? E de vez em quando a tendinite, né, aparece, mas a gente com muita fé e boa vontade fala, não, cara, meu, eu vou conseguir esperar isso, né? Vambora, vamos treinar mais.
Legal, bacana. Fausto, nesses trabalhos de vídeo que você faz, essa questão da produção dos vídeos e tal, você já trabalhou também com várias emissoras de TV, produção?
Trabalhei um tempo na MTV, fiz alguns trabalhos pro Grupo Abril durante bastante tempo, Ideal TV, que foi era uma TV corporativa, mas era voltada especificamente pro corporativo, mas era legal. Trabalhar com TV é interessante, principalmente quando é voltado pra música, como foi alguns trabalhos que eu fiz na MTV. Legal que você consegue entender um pouco melhor esse cenário musical, né? Consegue ver o quanto que o artista é humano. Muitas vezes a gente tem aquela impressão, assim, de que o cara é Deus, e aí quando você começa a trabalhar assim, de perto, você começa a perceber, não, peraí, as pessoas são de verdade, elas têm sentimentos, elas choram, tal, elas sorriem, elas ficam bravas quando alguma coisa não tá dando certo ali na produção e tal.
No seu caso também, Daniel, você, antes de chegar ao Calango Bravo, propriamente dito, você também tem uma trajetória trabalhando com outros artistas também, né?
Eu sempre estudei, né, essa parte técnica da guitarra, sempre quis fazer mais nota porque cabia num segundo, você entendeu? Tinha essa crise existencial comigo mesmo. Fui morar no Sul, morei 5 anos, né, em Curitiba, beijão Curitiba. Voltei pra São Paulo, precisava trabalhar e a longo prazo a gente consegue, né, voltar ao que a gente fazia, mas a curto prazo eu precisava de trabalho. Fui carregar a caixa de som e comecei a carregar a caixa de som, mexer numa mesinha, mexer em outra, daqui a pouco operar um palco. Graças ao bom papai do céu, eu fui cair na equipe técnica do Almir Sater. Foi ali que praticamente começou, né, o Calango Brabo, porque foi onde eu consegui ter o contato mais próximo possível, né, da música de raiz brasileira, não só com o próprio Almir e com os músicos, né, que acompanhavam eles, que são músicos fantásticos, mas com outros grupos de viola, grupos de percussão, né, viajando o Brasil e participando desses festivais e bebendo cada vez mais, né, nessa água rica aí que é a música regional brasileira. Então eu era um metaleiro no meio dos tiozinhos de chapéu de palha. Eu falava, meu, o que que é isso, né? Viola caipira. Eu nunca tinha pego uma viola caipira na mão. A primeira viola caipira que eu peguei foi a do Almir, cara. A responsa. Né? Tive que afinar direitinho, hein? Mas com o tempo, eu passava muito tempo em hotéis, né? A banda voltava às vezes pra São Paulo, pro Mato Grosso, e eu ficava no hotel esperando o próximo show com aquele monte de viola. Só que eu não sabia tocar Guarânia, não sabia tocar, né, Marcha Rancho. Eu sabia tocar Iron Maiden. Então eu pegava a viola pra tocar Iron Maiden. Ai, 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 se o tio Almir ouvir isso, hein? E no meio dessas experiências começaram a surgir composições e tal. E daí veio o tal do Calango Brabo. Tanto que em algumas gravações eu uso a guitarra com distorção dobrada por violão de 12 cordas ou pela própria viola, né? Que eu acho que tem um timbre fantástico.
Vou fazer o seguinte, mandar mais uma ao vivo pro pessoal aqui.
Opa!
É só escolher.
Então vamos mandar A Cor da Flor, sonzeira banda.
Vamos lá então, A Cor da Flor com Calango Brabo, voltamos daqui a pouco.
Quando toca o ar vira perfume, quando espalhar no céu vira ciúme. Pois tem sempre alguém pra te levar, e o tal do beija-flor. Beija minha flor sem pedir licença, eu tenho certeza que ele pensa que a flor é o caminho pra ele voar. Acontece que ela cresce, regada por uma prece que só eu sei. Na poeira da fogueira, sentada sobre uma esteira, ai, ai, ai. Ó flor do meu encontro, dá teu cheiro só pra mim. Se te der em você, primeira gota fuminha, não me faz sofrer assim.
Ó a flor do meu encanto, dá conselho só pra mim. Se tiver em você amo, primeira gota fria, não me faz sofrer assim.
Que sai da flor quando toca o ar, vira perfume. Quando espalha no céu, vira ciúme. Pois tem sempre alguém pra te levar. E o tal do beija-flor, beija minha flor sem pedir licença. Eu tenho certeza que ele pensa que a flor é o caminho pra ele voar. Que ela cresce, regada por uma prece que só eu sei. Na poeira da fogueira, deitada sobre uma estrela, rainha e rei.
Ó flor do meu encanto, dá conselho só pra mim. Se tiver em você amo, primeira gota fininha, não me faz sofrer assim. Ó flor do meu encanto, dá conselho só pra mim. Se tiver em você amo, primeira gota fininha, não me faz sofrer assim.
Voltamos então depois de A Cor da Flor com Calango Bravo. Essa também é autoral de vocês, está no CD novo.
Tá no CD novo. Música autoral muito bacana. Inclusive, confere depois aí o CD e tal, se vocês puderem. Tá nas mídias sociais também. Tô pegando as dicas aqui com o nosso amigo Fausto. E essa música eu fiz pra minha filha, tá? Então vamos ouvir com carinho. Tem uma letra super bonita.
Legal. Deixa eu perguntar pra você, Daniel. A gente tá falando aqui das mídias sociais. Fausto trabalhando essa questão do vídeo, explicando exatamente a importância disso. Calango Bravo. Plataformas digitais, iTunes, Deezer, Spotify, vocês utilizam desse canal?
Olha, a gente tenta enxertar o nosso material nas mais diversas mídias sociais que a gente consegue atingir. É, a gente tem, né, o Deezer, tem o YouTube, a gente coloca Facebook, Instagram, tudo que, SoundCloud, o que você, né, imaginar, a gente coloca. O ruim, eu acho que pro artista ou pra banda, é administrar tudo isso. Porque, é, às vezes, você vai tocar sexta, sábado, domingo, e é onde você tem que estar injetando isso, né? O negócio é meio que automático. Então, fica complicado. Eu tô na estrada, às vezes meu celular nem pega, não tem nem como ver o que, que foi, o que, que não foi. Por isso que eu acho importante o artista ou a banda ter o respaldo de um profissional da área. Ou então, o cara tem que ter muito tempo livre. Porque...
Se tiver tempo livre é porque não tá trabalhando, não tá tocando.
Exatamente. Que é o que eu vejo.
É, a matemática é bem simples.
Fala sério, você tem bandas, isso eu vejo acontecer, né? Pô, o cara faz um show por mês, mas o cara faz aquele um show parecer que ele toca todo dia.
Exato,
né?
Sim.
O cara aproveita...
trabalha. E até aproveitando, entrando nesse assunto, a grande dificuldade... Hoje em dia nós temos condições, o artista, a banda, hoje, ele tem condição de produzir um trabalho tão bom quanto se tinha uma gravadora dando suporte para ele, sim, certo? Através de trabalhos, de equipamentos. É, hoje em dia você com home studio, você consegue gravar uma música inteira com qualidade bacana. O grande problema do artista é a divulgação disso, sim, tudo, né?
Com
onde
certeza.
Se pega tudo, né?
Com certeza. Você faz o trabalho na tua casa... Assim, eu acho que um trabalho pra você poder chamar de profissional, você tem que fazer com um profissional. Então eu acho que o técnico de som é técnico de som, o guitarrista é guitarrista. Então a função do técnico é fundamental, eu não vou querer me colocar sentado na cadeira dele, eu tenho a minha, né? Então eu acho que muitas pessoas, às vezes, elas confundem isso. Você percebe nitidamente, assim, com um paladar auditivo um pouquinho mais apurado, o trabalho que foi feito num home studio em casa e o trabalho que foi feito por um profissional da área, né? Um profissional que sabe o que tá fazendo do mesmo jeito que você sabe o que tá tocando, uhum, né? Eu pelo menos partilho dessa opinião.
Agora, nessa parte de divulgação, Fausto, para vocês lá com essa parte da produção de vídeo, é uma coisa que tem um peso bastante grande, né? Esse trabalho todo que vocês fazem é bastante utilizado exatamente para isso, para divulgação do trabalho, para o pessoal utilizar isso como ferramenta de divulgação, de botar a cara na rua.
Exatamente. Isso. A ideia é essa, é produzir vídeo, fotos, o que for necessário, como o Daniel falou, o artista fazer um show e a gente conseguir extrair conteúdo desse show para dar a impressão de que o cara está tocando constantemente, ou que aquilo está...
Criar conteúdo, né?
Exato. Fazer aquilo se tornar um assunto mais duradouro. Essa é a ideia. Que ele fez um show hoje, daqui a um mês ainda podem estar falando disso. É a ação que o artista está executando. Então a ideia é essa, é fazer com que o trabalho, por menos quantidade que tenha, pareça ser mais volumoso.
É, na verdade, você aproveitar do fato ocorrido e criar conteúdo em cima disso.
Porque foi curioso, o fã quer viver junto com você, quer te acompanhar na tour. Você tá indo fazer um show em Curitiba, ele quer saber por onde você tá passando, ele quer saber onde você comeu, o que, que você tá ouvindo.
Aquela foto com aquele pão com mortadela no meio do caminho.
Que pode ser uma coisa que pode parecer uma besteira, mas muitas vezes é nessas coisas, nesses detalhes que o fã se identifica com o artista.
Não, mas não é besteira não. Eu algumas vezes eu mandei trabalho lá pra fora, na Europa, e o que eles me pediam? Mandava um release, dois parágrafos. As pessoas olhavam e falavam, cara, isso aqui não é um release, né? Isso aqui é um brief. Os caras querem uma biografia
sua. Isso aqui é a sua história.
Porque eles querem conhecer o artista de verdade. Exato. Eles não querem simplesmente ver, ah, Daniel, mora em São Paulo, tantos anos, toca forró, toca rock, toca guitarra, legal. Não, eles querem mais que isso, sim, né? Isso eu acho muito interessante.
E o fã, por si só, ele já vai atrás de tudo isso, né? Então, assim, se você tá nas redes sociais, o cara vai, de alguma forma, te explorar, te buscar.
E quanto mais você alimentar ele de informação,
mais ele vai querer.
E hoje, a questão das mídias sociais, o fã e o artista, eles estão muito próximos.
Muito próximos. Muito sim, próximos,
sim.
Né?
Sim, com certeza.
A proximidade é muito...
Eu acho impressionante, assim, você tá num show e daqui a pouco tá chegando o WhatsApp. Cara, a sua voz no PA não tá legal, tá meio baixa.
Cara, que é isso, meu?
É absurdo.
Onde você tá? Quem é você?
Se você pensar que hoje grava-se um DVD ao vivo, grava-se alguma coisa, um show, o que quer que seja, não tá restrito só à televisão. Hoje é muito comum você fazer um show e daqui a pouco você receber no seu Facebook lá, pô, acabei de cantar e a música já tá passando nas redes sociais. É muito comum isso. Hoje,
distâncias se encurtaram bastante, exato, automaticamente a cobrança ficou muito maior
e
também.
Tem uma coisa que é importante dizer também, Serginho, que é o seguinte, a gente fala de divulgação em mídias sociais, internet e tudo mais, como se fosse, esse é o único caminho, é o caminho que vai fazer o artista aparecer. Não, obviamente tem que ter um trabalho bem feito, mas existe um enigma na internet que a gente, acho que, pelo menos eu não conheço ninguém que consiga explicar como que acontece. A gente nunca sabe o que, que vai dar certo, o que, que vai pegar. É tudo tentativa e erro. Muitas vezes você faz um trabalho excepcional, com uma captação maravilhosa, uma fotografia excepcional, uma coisa linda, uma história, um roteiro espetacular.
Vira mais um.
E aí vai um cara lá com um celular e tal, e tem uma ideia um pouco diferente, e muitas vezes o segredo tá na ideia, e vira uma coisa espetacular. E muitas vezes também é uma coisa extremamente idiota, besta, mas que cai na graça do povo, a coisa viraliza, e aí quando você menos espera, o cara tem lá 50 mil, 100 mil seguidores, com uma coisa que...
Inexplicável. Legal. Daniel, vamos pitaquear no programa agora?
Vamos pitaquear no programa!
Então, o Pitaco Sons Brasil é seu nesse momento.
Olha só, hein, que responsabilidade, meu. Bom, eu trouxe aqui pro Sons do Brasil, né, uma música de um autor paulistano, o nome dele é Seu Gama. Inclusive, ele ajudou demais, contribuiu muito com poesias e letras pro Calango Brabo. Então, apesar das pessoas não conhecerem muito, porque ele é meio da velha guarda, não é muito fã das mídias sociais... Mas eu vou subir essa música depois no SoundCloud, viu, meu? Mas não vou falar pra ele não, senão ele vai ficar bravo. Seu Gama mandando aí, como é bom você.
Pitaco do Daniel Roberto, pitaco do Calango Brabo. Seu Gama e a música Como é Bom Você. Voltamos no terceiro bloco.
Ai, como é bom você. Toda felicidade pareça tão pouca. Esticadinha na ponta do pé, só pra beijar minha boca. Minha vida fica linda, maravilhosa, cheia de sangue, parece
como é bom você. Que de repente muda a minha vida só com teu sorriso. A gente quer viver como um pomar, como um pé de maçã. Nasceu do amor a linda planta, nasceu a fruta e que se dane o amor. Hoje eu gosto, gosto tanto quando a noite esfria. Olho pra minha cama, ela não tá vazia. Tá cheia de cheiro, cheia de calor. Eu gosto dessa bichinha quando ela me chama. Quando fecho o olho e diz que me ama. Me dá seu carinho, me dá todo seu amor. Como é bom você, sentadinha no meu colo, sem saber o que dizer. Ai, 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 que felicidade. Quando você me telefona, diz que tá tendo de saudade. De repente o meu coração bate, bate diferente. Bate contente, eu vou dizer porquê. Ele bate e canta, como é bom você. Ele bate e canta, como é bom você.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Voltamos agora no terceiro e último bloco e vocês ouviram Táxi Lunar, que é um grande clássico aí da música brasileira, na versão Calango Brabo.
Opa, sempre!
Tem um motivo especial pela escolha dessa música para vocês?
Olha, eu gosto bastante de cantar Zé Ramalho, primeiro por causa do tom de voz, que eu acho muito confortável para mim. Depois porque a gente consegue, dentro dessa música, fazer o shot virar reggae e na parte do refrão a gente dá para colocar o peso. Eu sempre penso, além da poesia, eu adoro, sou fã incondicional do Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, meu, vocês são lindos, obrigado pela essa riqueza que vocês proporcionam pra gente, né, e poder trabalhar, mexer com esses elementos, eu não sei, eles dão pra gente, além da música, uma caixinha de surpresa pra você poder brincar com a sua banda depois, sabe, parece que você é um Kinder Ovo, né, você ganha uma música com um brinquedinho dentro, então, meu, Zé Ramalho é uma delícia pra fazer isso.
Fausto, falando nessa questão do seu trabalho de audiovisual, hoje em dia você tá trabalhando em várias frentes aí, com vários...
Sim.
Produtos, entre aspas, vamos dizer assim. Fala um pouco pra gente disso daí. Inclusive, eu tô vendo um nome aqui que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, já que é a banda Novos Planos Inclinados.
Ah, sim. Fiz um trabalho com eles no Centro Cultural São Paulo. Uhum. Eles fizeram um show lá, foi bem bacana. A gente gravou esse material aí, esse show, e estamos produzindo os vídeos desse show pra eles divulgarem nas redes sociais. Inclusive, eu acho que já deve estar pra começar a sair já. Já tem um teaser rolando aí no canal deles, que é bem bacana. A gente tem uns pilotos aí de alguns programas que a gente quer levar pra TV. Gravamos ano passado com o André Bujanra, foi bem legal. Tem um canal da Luísa Posse aí também, que a gente faz um trabalho com ela. Toda terça-feira, o Lab LP, um canal no YouTube.
Sim. E agora, recentemente, no dia 15 agora, você iniciou um trabalho também com o Daniel, né?
Ah, então, a gente começou a gravar aí um especial com ele. Ele lança o CD no próximo mês. E as músicas desse CD novo, a gente vai produzir os vídeos para serem lançados juntos com esse CD. Então, vão ser 10 músicas, já foram gravadas. Agora a gente está no processo de edição, de... ajustes, né? Então, mais umas 2 semanas a gente já deve ter esse material aí.
Na mão. Eu vou pedir licença para vocês agora, o Sons do Brasil vai pitaquear no programa, tá ok? Peço licença para que eu possa dar o meu pitaco aqui também. Sons do Brasil tá trazendo hoje uma banda de Santo André, a terra de Fausto André, não é isso?
Minha terra.
Então, é a banda Descolados do Mundo, que também estão com um trabalho bastante desenvolvido aí, utilizando bastante as redes sociais, a internet para fazer isso. Nós estamos trazendo a música Mais Leve Que o Ar, para mostrar e apresentar esse trabalho a todo mundo que curte aqui o Sons do Brasil. Vamos lá então, Descolados do Mundo, Mais Leve Que o Ar, voltamos daqui a pouco.
Thank you. te levar pra voar nas minhas asas. Vou te levar pra voar pra onde quer que eu vá.
Voltamos então depois do Pitaco Sons do Brasil, com o Descolados do Mundo e a música Mais Leve Que o Ar. Estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Eu queria agradecer então a presença de Fausto André, que vim aqui abrilhantar mais um capítulo da história dos Sons do Brasil. Obrigado mesmo,
cara. Eu que agradeço, Serginho. Parabéns pelo programa, pela iniciativa, pelo apoio à música brasileira aí, aos músicos independentes, que eles precisam, né? Todo mundo precisa se ajudar, mas o artista no Brasil, acho que mais do que ninguém, precisa de ajuda na divulgação da sua arte. Eu queria aproveitar, só para dizer que esse trabalho que eu tô fazendo com o Daniel e o trabalho que eu faço com a Luísa Posse é em parceria com outras produtoras, né? Então não posso deixar de citar os meus parceiros. Claro. Com o Daniel, tô fazendo aí com a Media Arts, na direção do Marcelo Amic, e com a Luísa Posse a gente tá fazendo com o pessoal da Perfex, que é a produção deles, e com a direção da Ana Turra. Legal. Beijão pra vocês aí, vamos que vamos.
Se a galera quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, tem algum canal pra você deixar aí?
www.animagemvideo.com, sem BR, tá? E no Facebook, /animagemvideo.
Obrigado então, Fausto, pela presença. E também a galera do Calango Brabo aqui, o André, Marcos, Daniel Roberti aqui com a gente.
Opa!
Muito obrigado por estar com a gente aqui também, ter aceito esse convite. Como falei pro Fausto, ajudar a gente a escrever mais um capítulo da História Sons do Brasil. Agenda, como o pessoal consegue mais informações sobre o Calango Brabo, é só mandar aqui.
Primeiro, deixa eu agradecer, né? Bom, eu me senti muito bem-vindo, então eu tenho certeza que eu posso voltar sempre você fazendo convite. Estamos aqui.
Com certeza.
Sérgio, grande parceiro, obrigado aí pela oportunidade, parabéns pelo programa, parabéns pela valorização aí da música independente. A gente precisa estar aqui. Vocês podem encontrar o Calango Brabo no Facebook, Twitter, no Instagram, no YouTube, no Palco MP3, no SoundCloud, no Cifra Club, no TNB, no OneRPM e no site www.calangobrabo.com.br e hoje aqui na Rádio USP. Valeu! E daqui a pouco estamos lá em Curitiba, tá? Estamos correndo pro Jockey Club de Curitiba, tá rolando o Grande Prêmio do Paraná e a gente vai estar se apresentando ali e dia 26 estamos na Casa da Árvore em Pirituba. E vocês podem acompanhar nossa agenda também aí no site e no Facebook. Eu agradeço, beijo no coração de vocês, obrigado mais uma vez pelos ouvidos, obrigado Sérgio pela oportunidade e obrigado Fausto pelos vídeos que você vai fazer no futuro aqui. Eu vou continuar chavecando, eu tô tentando.
Vamos lá, vamos lá, estamos aí.
Legal, agradecendo mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, grande Dudu. Lembrando a vocês que se quiser mandar um e-mail para nós, anota aí, produtores_radiousp@usp.br ou então o nosso e-mail direto, sonsdobrasil@terra.com.br. Também estamos ali nas mídias sociais, como diz Fausto André.
Importante.
Ali no facebook.com/projetosonsdobrasil. É só entrar lá, curte nossa página, acompanha a gente, tudo que está rolando aí no Sons do Brasil. Nosso canal do YouTube também, Sons do Brasil, é só procurar lá, todos os programas já realizados estão lá à disposição para sua audição, tá ok? Daniel, a gente tem como tradição encerrar o programa aqui sempre com uma música do convidado, porém, não mais ao vivo, mas sim a do CD, para que a galera sinta como que ficou isso daí gravadinho, bonitinho ali, com todas as técnicas disponíveis.
Maravilha.
No CD.
Importante.
Vamos lá, a opção é seu, o que que a gente vai mandar pro pessoal pra gente encerrar esse programa?
Galera, vamos encerrar esse programa com A Caminho do Sol.
Sol. Música muito boa, sou suspeito pra falar, mas eu sou chato quando eu faço alguma coisa mais ou menos, tá? Essa aí ficou muito boa mesmo. A Caminho do Sol. Beijo no coração de vocês, obrigado por tudo e tenham uma semana maravilhosa. Valeu!
Encerrando o programa A Caminho do Sol com Calango Brabo e a gente aqui querendo e esperando contar com vocês no próximo domingo aqui, no mesmo horário, com muita música boa, muita música bacana para que você conheça, ok? Até lá!
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.